Solicito a senhora secretária fazer a chamada.
Rovimara Batalha, Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga, presente, Maurício Moreira, Maurílio Zacarias,
presente,
Moisés Rodrigues, Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo do Pretão, declaro aberta a presente reunião. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício 3.983/2011 dos Correios. O assunto é solicitação de ampliação da distribuição em Cachoeira do Campo. Senhor presidente, reportamos-nos por meio... Não, reportamos-nos através desse ofício, por meio da qual Vossa Excelência solicita a implantação de distribuição domiciliária no bairro Alto do Beleza, distrito de Cachoeira do Campo, no município de Ouro Preto. Informamos que a entrega domiciliária é regulamentada pela portaria 311/98 do Ministério das Comunicações, a qual prevê alguns requisitos mínimos para implantação. Dentre eles, os citados abaixo não são observados no bairro mencionado. Que os logradouros possuam placas identificadoras. Que os imóveis possuam numeração indicativa oficializada pela Prefeitura e obedeçam a critérios de ordenamento crescente, sendo um lado do logradouro par e outro ímpar. Que os imóveis possuam caixa receptora de correspondência localizada na entrada das residências. Que os locais a serem atendidos ofereçam condições de acesso e de segurança, de modo a garantir a integridade física do carteiro e dos objetos postais a serem distribuídos. Solicitamos que nos informe quando essas adequações forem realizadas para darmos início aos trabalhos técnicos visando a identificação dos recursos necessários à implantação da distribuição domiciliar nos referidos bairros. Colocamos-nos à disposição para outras informações julgadas necessárias e apresentamos a Vossa Excelência nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Neymar de Paula Ribeiro, gerente de atividades externas.
Ciente, cópia ao vereador Flávio Andrade, vereador.
Também gostaria de uma cópia, senhor presidente. Agora nós temos aqui o relatório final da comissão que foi nomeada para resolver, né, ou esclarecer a questão da empresa Gonçalves e Santos Limitada. Ele vai ser lido pela relatora, vereadora Crovimara Batalha.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvintes, internautas, nós vamos passar a ler agora o relatório final da comissão especial instituída pela portaria 24/2010, com a finalidade de averiguar os fatos alegados na representação feita pela empresa Gonçalves e Santos Limitada, representação esta protocolada na Casa Legislativa em 4 de agosto de 2010, formada pelos vereadores Maurício Moreira, presidente, Silmério Rosa de Oliveira, vice-presidente, e Crovimara Elias Batara, relatora. Venho apresentar o relatório final acerca dos trabalhos realizados pela referida comissão. Dos fatos, a presente comissão foi instaurada através da portaria 2410 com a finalidade de averiguar os problemas que estavam ocorrendo em relação à execução dos contratos de prestação de serviços firmados entre a empresa Gonçalves e Santos Limitada e o município de Ouro Preto. Inicialmente, é importante salientar que, antes de adentrar ao mérito da representação formulada pela empresa, é necessário analisar o contexto no qual estão ou estavam envolvidas a Gonçalves e Santos Limitada e o município de Ouro Preto. A referida empresa foi a vencedora dos pregões presenciais 1/2008 e 96/2009, vindo a firmar contrato de prestação de serviços terceirizados com o município de Ouro Preto. Esse contrato, através de diversos termos aditivos, vigorou até o início de 2010, 3 de março de 2008 até 3 de janeiro de 2010. No entanto, em 5 de março de 2010, foi instaurado o processo administrativo número 6/2010 com o fim de apurar eventuais irregularidades na prestação de serviços pela empresa Gonçalves Santos Limitada, relativamente ao descumprimento de normas trabalhistas e atitudes prejudiciais aos trabalhos das escolas municipais e da Secretaria Municipal da Educação. O processo administrativo foi instaurado com o objetivo de apurar a veracidade das denúncias, a culpabilidade e, se necessário, sancionar enquanto tomadora dos serviços contratados junto a Gonçalves Santos Limitada. O apontamento das supostas falhas de descumprimentos contratuais foi feito pelo servidor Diogo Ribeiro dos Santos, diretor de gestão centralizada de contratos terceirizados. Inicialmente, foram colhidos depoimentos de diversos funcionários da empresa e também houve uma notificação extrajudicial, datada de abril de 2010, por parte do município de Ouro Preto, a fim de que a Gonçalves e Santos procedesse para com a entrega dos vales transporte e auxílio alimentação referentes ao mês de março de 2010, bem como para que a empresa procedesse para com a realização dos exames admissionais e cumprisse as obrigações contidas na Convenção Coletiva de Trabalho de 2010, o que não foi acolhido. A empresa Gonçalves Santos Limitada contranotificou o município e apresentou defesa prévia, alegando, em síntese, que as declarações apontadas pelo gestor do contrato não procediam, que já haviam cumprido com as obrigações e que o município estava em mora para com pagamento de faturas em favor da Gonçalves Santos Limitada. E pediu também a substituição do gestor do contrato. Em 9 de junho de 2010, o servidor Diogo Ribeiro dos Santos realizou retenção financeira no valor de R$ 198.557,25. Tal quantia referia-se aos pagamentos da Gonçalves e Santos no mês de abril de 2010, maio de 2010 e 10 dias de junho de 2010. A fundamentação para tal retenção foi a continuidade do descumprimento de cláusulas contratuais por parte da empresa e a preocupação em saldar os créditos trabalhistas. Na mesma data, foi concluído o relatório final do processo administrativo 6/2010, que opinou pelo seguinte: pela aplicação de multa no valor de R$ 67.689,99, referente a 10% sobre o valor global do contrato originado pelo pregão. B, pela aplicação de multa no valor de R$ 51.797, referente a 10% sobre o valor global do contrato originado pelo pregão presencial 96/9. C, pela rescisão do contrato administrativo de prestação de serviços firmados entre o município e a empresa Gonçalves Santos Limitada, referente ao pregão 96/09. D, pela suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública em todas as suas esferas pelo período de 2 anos. E, pela compensação do crédito em favor da empresa no valor de R$ 198.000, com as multas aplicadas no valor de R$ 119.487. F, pela retenção do saldo remanescente a favor da empresa no valor de R$ 79.072, até comprovação pela empresa do cumprimento das obrigações trabalhistas. Das decisões contidas no relatório final, a empresa Gonçalves e Santos Limitada apresentou recurso hierárquico ao prefeito municipal. Em 1º de julho de 2010, foi proferida a decisão acerca do recurso hierárquico interposto, tendo que o prefeito municipal manteve as cominações do relatório final do processo administrativo 6/10. Após, a empresa Gonçalves e Santos assumiu uma postura de vítima, ajuizou a ação, tem o número do processo, em face do município, tentando cobrir de escusas as diversas ações ilegais em face de seus empregados e, mais uma vez, prejudicar administrados e administração diante do levantamento das quantias retidas e anulação das multas, não tendo em momento algum se pronunciado no que tange às suas responsabilidades, no que diz respeito ao pagamento das quantias retidas e da anulação das multas aplicadas. Com a efetivação da rescisão dos contratos com a Gonçalves Santos Limitada, todos os funcionários até então contratados, no montante de 75 pessoas, ajuizaram ações trabalhistas em face da Gonçalves Santos Limitada e do município de Ouro Preto, buscando a responsabilização do ente público embasado pela súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Diante dos fins que norteiam essa casa, visto todo esse histórico, os trabalhos da comissão especial se pautaram pela busca de uma pacificação social possível no que diz respeito à situação dos 75 funcionários contratados pela empresa Gonçalves e Santos Limitada, que certamente passariam anos buscando na via judicial os seus créditos trabalhistas. Ressalta-se que todas as demandas travadas entre a empresa e o município foram encaminhadas para os respectivos órgãos competentes para fiscalização de alguma possível prática de ilícito, seja na esfera civil, penal, trabalhista ou administrativa. Conforme já foi elucidado anteriormente, destaca-se que na esfera civil houve o ajuizamento da ação número tal perante a segunda vara civil da comarca de Ouro Preto. Na esfera administrativa, foi instaurado o processo administrativo 6/10, que tramitou, respeitando-se em pleno atendimento os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Na esfera trabalhista, é de se destacar que existem 75 ações que hoje se encontram suspensas até o desfecho do acordo realizado entre a massa falida e o município de Ouro Preto. Por fim, cumpre esclarecer que todo o procedimento foi encaminhado para o Ministério Público do Trabalho e que, quanto à possível ocorrência de atos de improbidade administrativa e advocacia administrativa, também foram encaminhados procedimentos para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Conselho de Ética da OAB Minas Gerais. Diante de exaustiva análise de todas as circunstâncias, até aqui examinadas, e da oitiva das partes interessadas, essa comissão especial se pautou pela prudência e razoabilidade na condução dos trabalhos, pois deu ênfase em ouvir todas as partes interessadas, inclusive aqui na Câmara, contudo, gravado, senhor presidente, e transcrito pela secretária que nos acompanhou, Elizabeth Chades, e pelos dois advogados da casa, o procurador do município, doutor Gustavo, e o procurador também da Câmara, o doutor Felipe. Ouvimos, além, o representante legal da Gonçalves e Santos, senhor Robson Gonçalves dos Santos, seu advogado, doutor Bruno, o servidor responsável pela gestão, senhor Diogo, a procuradora-geral do município, doutora Juliana, e todos os advogados dos reclamantes, que são doutor Carlos Sandel, doutor José Eustáquio Elias, doutor Givaldo Almeida e doutora Patrícia Cunha. Essa comissão chegou à conclusão que a meta para esse precioso trabalho se balizaria na solicitação da questão trabalhista, excluindo a análise de responsabilidade de qualquer das partes, mesmo porque todas as medidas cabíveis já haviam sido tomadas. No decorrer dos trabalhos, por isso que demorou tanto, né, porque ela foi aberta em agosto do ano passado e hoje já são 22 de setembro de 2011, um ano e um mês depois de aberta, né? No decorrer dos trabalhos, nós tomamos ciência que a empresa Gonçalves e Santos Limitada estava submetida a um processo de falência judicial e havia sido nomeado um administrador judicial da massa falida, o senhor Sidney Souza Bastos. O mesmo esclareceu que, tendo em vista o início do processo de falência, todo e qualquer pagamento a ser feito em favor da Gonçalves e Santos Limitada deveria ser feito em nome da massa falida. E aí sim, através da administração da massa falida, poderiam ser revertidos valores em favor dos funcionários da Gonçalves e Santos Limitada. Através da mediação da comissão especial, foi possível estabelecer uma meta para os trabalhos em questão, que acabaram se voltando mais para tentar solucionar a questão do passivo trabalhista da Gonçalves e Santos Limitada, do que propriamente averiguar a responsabilidade de uma ou outra parte envolvida na polêmica. Em consonância com o norte tomado, foi firmado acordo entre o município de Ouro Preto e a massa falida da empresa Gonçalves e Santos Limitada nos seguintes termos. Primeiro, a massa falida da empresa Gonçalves e Santos Limitada se comprometeu a garantir, através do seu síndico, Dr. Sidney de Souza Bass, que esteve nessa casa, que todos os trabalhadores que tenham interposto reclamações trabalhistas em face da mesma conjuntamente com o município de Ouro Preto terão seus créditos inscritos no quadro geral de credores da massa. O município de Ouro Preto se obriga a pagar os débitos no valor de R$ 215.823,10, que possui com a empresa Gonçalves Santos Limitada, referentes aos contratos originários do processo licitatório pregão presencial 1/2008 e pregão presencial 96/2009, nos atos nos autos da ação falimentar, conforme decisão judicial, abrindo mão das multas na empresa com o mesmo. Isso foi de extrema importância, senhor presidente e vereadores, porque, como eu li anteriormente, as multas chegavam a aproximadamente R$ 120 mil, as multas da empresa Gonçalves Estantes Limitada com o município de Ouro Preto. Como tinha apenas 198 mil para serem pagos a Gonçalves e Santos, sobraria apenas o quê? Aproximadamente R$ 70 mil para dividir, né, dentro da massa falida da Gonçalves e Santos, para 75 trabalhadores que entraram na justiça, o que daria menos de R$ 1.000 para cada uma, né? O município, em negociação pela comissão especial aqui nessa casa, com o síndico da massa falida, abriu mão desses valores, né, e tem depositado para pagamento a massa falida da Gonçalves e Santos exatamente R$ 215.823,10. E a conclusão dessa comissão foi o seguinte: diante de todos os fatos e fundamentos expostos, essa comissão especial concluiu que efetivamente ocorreram problemas quanto à execução dos contratos administrativos originados dos pregões presenciais 96/09 e 108. Essa caneta aí, por favor. Tais problemas acarretaram o inadimplemento das obrigações trabalhistas de 75 funcionários por parte da empresa Gonçalves Santos Limitada, gerando uma grande estabilidade econômico-social para as famílias desses funcionários. Pautando-se pelo entendimento ao princípio da pacificação social e tendo como meta principal do trabalho sanar os créditos trabalhistas de cunho alimentar, essa comissão especial pautou seus trabalhos de forma a mediar um acordo que pudesse amenizar os problemas sofridos pelos funcionários e suas famílias. Dessa forma, foi firmado o acordo entre o município de Ouro Preto e a massa falida da empresa Gonçalves Santos Limitadas, que, além de solucionar, se não integralmente, mas pelo menos parcialmente, a questão dos débitos trabalhistas para com os 75 funcionários, também solucionou as demandas cíveis, trabalhistas e administrativas entre o município e a empresa. Essa comissão esteve atenta a seus limites regimentais, por não se revertir os poderes próprios de uma comissão parlamentar de inquérito, se preocupou em acompanhar os encaminhamentos dos procedimentos para os respectivos órgãos de fiscalização, para que se garantisse a apuração de eventuais responsabilidades. Por fim, mais uma vez, recomendou-se ao município de Ouro Preto que implemente procedimentos mais eficazes de fiscalização da execução de seus contratos firmados com particulares decorrentes de processos licitatórios, a fim de evitar problemas tais como estão ocorrendo com certa frequência na municipalidade. Nós temos conhecimento que, além da empresa Gonçalves de Santos Limitada, também a Embraforte e uma empresa de cartão teve problemas sérios em relação ao pagamento, tanto a servidores quanto a pessoas que prestaram serviço. Assinam esse documento o presidente da comissão, Maurício Moreira, o Paquinha, o vice-presidente Silmério Rosa de Oliveira e eu, como relator, o vereador Clovimar Elias Batalha. Senhor presidente, senhores vereadores, este é o nosso relatório final. Eu queria convidar os dois representantes da comissão, o vereador Silmério e o vereador Paquinha, que amanhã a procuradora do município estará com o síndico da massa falida da Gonçalves de Santos, o doutor Sidney, às 17 horas em Belo Horizonte, para fazer o fechamento de como será feito o pagamento desses 75 funcionários. Né? Porque isso só pode ocorrer até o dia 31 de dezembro deste ano, porque, senão, vira precatório. E se virar precatório, aí só Deus sabe que dia que essas 75 pessoas vão estar recebendo. E a comissão também pautou o seu trabalho e até fez relevância e recomendou ao município que ele possa implementar formas de fiscalização e de execução dos, principalmente dos pregões, dos contratos firmados por pregões, inclusive em questão de terceirização de serviços, para que não ocorra esses problemas que realmente são problemas que afetam os trabalhadores e suas famílias. Eles ficaram 2 meses e 10 dias sem receber os seus pagamentos, né? E não receberam até hoje, há mais de um ano, né? Nem acerto, nem nada, né? Então, ali tinha alguns que tinham férias ainda, tinham 13º, tinham vale transporte, que não tinha sido pago. Então, varia de empregado para empregado, de funcionário para funcionário. Então, a gente espera que amanhã também o síndico da massa falida, o síndico da massa falida, possa estar dando esse último aval em relação ao pagamento dessas pessoas. Todos os cálculos já foram feitos, né? Me parece que já foram encaminhados, estão aqui nas duas caixas de trabalhos da comissão especial, e a gente só tem a agradecer a todos que colaboraram de maneira transparente, séria, né, para que a gente pudesse concluir, depois de 1 ano e meio, essa comissão especial. Não só eu, como vereadores Paquinha e Silmero, agradeço a todos, inclusive os serviços prestados pelos funcionários desta Câmara e também a todos que compareceram aqui, né, de forma transparente, de forma honesta, né? Em especial o síndico da massa falida, que conseguiu, né, resolver essa situação dos 75 funcionários. A gente está só aguardando agora o pagamento. Muito obrigada. Eu vou só fazer umas correções aqui, porque tem alguns errinhos, e aí a gente conserta
nós
e repassa aí. Tá,
damos
ciente. Obrigada.
Então, presidente, parabenizamos a comissão pelo trabalho. Acho que é importante, 75 trabalhadores estavam aí já um bom tempo sem receber o seu salário, às vezes estão até endividados pelo não recebimento desses trabalhos, do seu trabalho. Então, realmente, a gente fica feliz com isso, saber que eles vão receber, apesar de atrasado, mas a quem deve pode também estar quitando e ficando com o seu nome limpo.
Senhor presidente, queria falar um pouquinho sobre isso. Um minuto.
Com a palavra, a vereadora Regina Braga.
Bem, eu queria parabenizar a comissão pela finalização desse relatório e, pelo que tudo indica, até então, vai sanar essa injustiça, essa irresponsabilidade dessa empresa e também da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Nós não podemos deixar isso claro, para ressarcir esses 75 funcionários que foram lesados pela Gonçalves e Santos. Toda administração pública tem duas ferramentas que eu considero de extrema importância, que é a de gestão de contratos. Você, quando faz qualquer administração pública, quando assina um contrato com qualquer empresa, tem que ter um gestor. O que é esse gestor? Ele vai acompanhar, né, controlar, fiscalizar se todas as cláusulas do contrato estão sendo rigorosamente cumpridas pela empresa contratante. Na prefeitura, isso é muito falho. Eles deixam passar, está vendo? A empresa foi contratada em 2008 e só depois de 2 anos, né, como é que fala? INPS, Fundo de Garantia, é depósito? Faz? Depósito. Recolhimentos, né? Do fundo? Fundo de Garantia, Mas INSS não tinha, tinha que dar vale transporte. Eu lembro que na época eu acompanhei isso, eu fiz até uma representação para o Ministério Público, eu tenho até resposta aqui, que eles já estavam acompanhando essa questão e perguntando se tinha outra empresa terceirizada lesando servidores ou contratados da prefeitura. E nós temos, porque temos ex-funcionários aí da Embraforte, se eu não me engano, que também foram lesados, terceirização da prefeitura, e da Rota Conserves. Então, além da Gonçalves e Santos, nós ainda temos mais duas empresas que prejudicaram os contratados ou os terceirizados da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, que eu não sei se tem algum processo administrativo aberto com relação a essas empresas também, se isso já foi encaminhado para o Ministério Público também, para que esses terceirizados também não fiquem no prejuízo. É, outra ferramenta, além da gestão de contratos, é a fiscalização. Né? E a gente percebe que a Prefeitura faz a licitação, assina os contratos e não há acompanhamento, não há fiscalização. Consequência disso, servidores terceirizados sendo prejudicados, sendo lesados, né, muitos pais de família, mães de família, e as obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto, grande parte delas que não aguentam uma chuva, né, desfazem assim, ó, como algodão doce. Então, isso é muito sério, acho isso de uma irresponsabilidade enorme, é dinheiro público, é dinheiro nosso, é dinheiro do contribuinte que está indo para o ralo, está sendo investido para melhoria da qualidade de vida das pessoas e, no entanto, por falta de gestão, por falta de fiscalização, por falta de acompanhamento, por falta de responsabilidade com a coisa pública, a comunidade, ao invés de ganhar com isso, está perdendo, senhor presidente. Então, era só para fazer. Então, parabéns por essa sugestão aí, que está dentro do relatório, que eu vi a Grovimara falando, para a prefeitura ter mais responsabilidade na hora de gerir esses contratos, na hora de fiscalizar esses contratos, tanto de serviços terceirizados, quanto de realização de obras.
Antes de passarmos na indicação. Não, já dei ciência. Colocamos em discussão a 48ª ata da reunião ordinária itinerante da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada no distrito de Lavras Nova, no dia 9 de agosto de 2011. Em discussão. Em votação, vereador que tiver de acordo, permanece com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por... Aprovado por 6 votos, uma abstenção do vereador Moisés. Na sequência, a ata da 49ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada em 11 de agosto de 2011. Em discussão, em votação, vereador que tiver de acordo, permaneça como estão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Também a 50ª ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada em 16 de agosto de 2011. Em discussão, em votação, vereador que tiver de acordo, permaneça como estão. Se tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. 51ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada em 18 de agosto de 2011. Em discussão, em votação. Vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. E ainda, só lembrar os vereadores que a Câmara Municipal de Ouro Preto convida para uma audiência pública para a prestação de conta da Prefeitura de Ouro Preto referente ao segundo quadrimestre de 2011, maio, junho, julho e agosto, data 28 de 9 de 2011, quarta-feira, horário das 18 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal. Convidamos também para a Câmara Itinerante São Bartolomeu. A Câmara de Ouro Preto convida e informa que a Câmara Itinerante estará no distrito São Bartolomeu na próxima terça-feira, dia 27 de setembro. A Câmara Itinerante levará para os moradores do distrito informações sobre os direitos da família e do consumidor, confecção de carteira de identidade, CPF, oficina recreativa, vários outros serviços. Atividades serão realizadas na escola Washington de Araújo, Dias, e terão início às 10 horas da manhã. Já a reunião dos vereadores no distrito de São Bartolomeu terá início às 4:30 da tarde. E aviso ainda aos vereadores que o protocolo da reunião itinerante de São Bartolomeu será até às 17 horas do dia 26 de setembro, segunda-feira. Dando prosseguimento à nossa reunião, solicito a senhora secretária que faça a leitura das indicações.
Indicação número 151/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade. Senhor presidente, solicito seja a presente indicação encaminhada ao prefeito municipal no sentido de que estude a possibilidade de atender as reivindicações dos moradores da rua Joaquim Araújo, que liga o quartel da Polícia Militar à Igreja de São José, constantes no ofício anexo. É para ler ou você vai explicar? Essa é da rua Joaquim Araújo, as reivindicações. Senhor prefeito, nós, moradores da rua Joaquim Jacinto Araújo, no bairro Rosário, próximo à 28ª Companhia da Polícia Militar, há anos vimos enfrentando vários problemas no que diz respeito à segurança e à conservação do local. Residimos em uma área central com grande fluxo de turistas e de pessoas da nossa cidade e distritos que passam pelo local por causa da facilidade de acesso ao comércio. Mas, apesar de ser uma rua movimentada, o calçamento se apresenta em péssimo estado. E, para piorar, quando chove, por causa da ausência de rede pluvial, a água escorre desordenadamente. Acreditamos que Vossa Excelência acompanhou o cortejo fúnebre do nosso inesquecível cônego Simões e, assim, pôde constatar como a água jorrava a ladeira abaixo. Como se não bastasse, frequentemente, nesse trajeto, ocorrem vazamentos em canos submersos, deixando a ladeira ainda mais perigosa e descuidada. Outra necessidade observada é a colocação de lâmpadas mais potentes para melhoria da iluminação local, pois, por ser uma rua deserta à noite, é usual os moradores se depararem com pessoas de várias faixas etárias, inclusive menores de idade, usando drogas ou fazendo sexo nos cantos ou até debaixo de suas janelas. São cenas inadmissíveis de se ver. E mais, além de uma área próxima à Igreja São Francisco de Paula, que está precisando de uma boa limpeza, pois o matagal é intenso. Há o problema do Hotel Solar do Rosário, em cujos muros crescem muitas ervas que dão origem a insetos, inclusive mosquitos da dengue, aracnídeos, répteis, etc., e que invadem a rua estreita e sem passeio, onde motoristas e pedestres brigam por espaço. Diante disso, procuramos os órgãos responsáveis para que tomassem as devidas providências, mas há cerca de 8 meses aguardamos e nada foi feito, e nenhuma satisfação pela não realização dos trabalhos nos foi dada. E os problemas persistem e se agravam a cada dia, como pode constatar através das fotos que estamos enviando em anexo. E é por isso, senhor prefeito, e por confiarmos em seu bom senso e sensibilidade e em sua solidariedade para com o povo ouropretano, que solicitamos a sua intervenção para que possamos solucionar o mais rápido possível esses problemas que afligem todos os moradores desse local. Contamos com sua compreensão e pronto atendimento e desde já agradecemos atenciosamente moradores da rua Joaquim Jacinto Araújo. Essa carta foi escrita em 9 de junho de 2010. Mais de um ano.
Em discussão, indicação 151/11. Em votação, vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifesta. Aprovado por 6 votos.
Indicação 152/2011. de autoria do vereador Flávio Andrade. Senhor presidente, há pouco tempo proferi palestra para alunos do terceiro ano da Escola Municipal Monsenhor João Castilho Barbosa. O tema era o papel da Câmara de Vereadores. Na ocasião, informei-lhes que, no tocante a obras, cabe ao vereador apenas encaminhar pedidos ao Poder Executivo. Logo após a palestra, recebi carinhosas mensagens dos alunos encaminhando junto algumas solicitações de ações da Prefeitura. Assim sendo, atendendo pedidos contidos em diversas destas mensagens, solicito a Vossa Excelência seja presente indicação encaminhada ao secretário municipal de Educação, Júlio César de Oliveira, no sentido de que o mesmo estude a possibilidade de providenciar reforma do parquinho existente na Escola Municipal Monsenhor João Castilho Barbosa.
Em discussão, indicação 152/11. Em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 5 votos.
Indicação número 153/2011, de autoria do vereador Silmério Rosa. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando que determine à secretaria competente que seja feito o calçamento ou asfaltamento na Rua do Tabuleiro, localizada atrás da Escola Estadual de Antônio Pereira, no referido distrito.
Em discussão, indicação 153/11. Com a palavra, vereador. Presidente. Senhor Mero Rosa.
Senhor presidente, vereadores, plateia presente, ouvinte das rádios. Bom dia a todos. Essa indicação, assim como foram feitas outras anteriormente, porque essa rua tinha sido levada, né, pelas enchentes há quase 3 anos, e essa rua estava intransitável, realmente não dava para passar nenhuma pessoa a pé nessa rua. E há cerca de 5 meses, a prefeitura, depois de muita solicitação e reivindicação, a prefeitura disponibilizou alguns caminhões e uma máquina, e essa rua foi refeita, né? Mas essa parte que caiu, como ficou sem o calçamento, a gente vem novamente fazer a indicação para que seja feito novamente esse calçamento, né, ou asfaltamento, o que o secretário ou gestor do município achar melhor, porque, tendo em vista que esta rua foi feita de terra, né, de cascalho, tem tido muita poeira próximo às residências desta rua. Então, os moradores vêm reivindicando já que seja feita esse calçamento para tentar amenizar um pouco a poeira lá dessa rua. Só, senhor presidente, obrigado.
Continua a discussão. Em votação, o vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos. Passamos agora a representações.
Representação número 26/2011, de autoria do vereador Silmério Rosa. Perdão aí, galera. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja presente representação encaminhada ao diretor-geral do DR de Minas, Dr. José Elcio Santos Montese, solicitando que seja construído um trevo de acesso na MG-129, em frente ao CRAS, no distrito de Antônio Pereira. Justificativa. O local citado trata-se de um trevo para acesso ao CRAS e ao complexo industrial do referido distrito, e, tendo em vista não possuir trevo, tem ocorrido vários acidentes.
Em discussão, representação 26/11. A palavra é a vereadora Silmério.
Essa representação, ela já foi feito anteriormente, por minha pessoa, e agora com o CRAS do distrito de Antônio Pereira, já ficou um pouco tumultuado, né, o trânsito nessa MG, e já existe, tendo em vista que existe o polo industrial nesta área, a empresa Geosol foi mais uma empresa que está se instalando no distrito de Antônio Pereira, já inclusive empregando, né, muitas pessoas daquele distrito, também de Mariana e até de Ouro Preto, e outras empresas estão negociando com a prefeitura local para instalar novas empresas nesse local, e realmente o trevo está muito perigoso, porque nessa BR não existe nenhum acostamento para fazer a conversão para entrar para o complexo industrial, né, para o polo industrial, e também para as pessoas que frequentam o CRAS de Antônio Pereira, as pessoas, as crianças, os jovens, né, e os idosos, tem ficado muito perigoso. E até então a gente tem notícias de pequenos acidentes, de alguns incidentes. Então a gente espera que antes que aconteça aí um acidente mais grave, que possa ser feito esse trevo de acesso. A gente sabe que o fato de fazer o trevo de acesso não quer dizer que não vai acontecer acidentes, mas com certeza irá minimizar a possibilidade de acidentes. A gente espera que essa representação seja atendida, né, o mais rápido possível. A gente sabe que não é fácil, e, se necessário for, nós, como representante daquele distrito, nós vamos sentar com o DER e também com as empresas que estão instaladas no distrito, para que a gente possa fazer um convênio para que possa ser feito esse trevo o mais rápido possível. Mas a gente espera da compreensão aí dos moradores, que realmente já estão um pouco indignados com essa situação, mas nós, não só eu como representante, mas também a Associação de Moradores do Distrito, a gente está trabalhando para isso, e nós vamos, assim que possível, marcar uma reunião junto com a comunidade e fazer esse contato com o DER, para que a gente possa sentar também com as empresas e tentar fazer esse trevo, que vai ser uma coisa que vai contribuir muito para a comunidade do distrito de Antônio Pereira. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Em votação, o vereador que tiver de acordo permanece com a discussão, quem tiver de acordo com a manifestação. Aprovado por 6 votos.
Representação 25/2011, também de autoria do vereador Silmério Rosa. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido em plenário, seja presente a apresentação encaminhada ao diretor-geral do DR de Minas, Dr. José Elcio Santos Montese, solicitando que seja construída uma passarela na MG-129, quilômetro 121, no cruzamento com a Rua da Lapa, no distrito de Antônio Pereira. Justificativa: a Rua da Lapa faz cruzamento com a MG-129, próximo ao quilômetro 121, e muitas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos atravessam a MG-129 às pressas, correndo risco de serem atropelados. Ressalto que já ocorreram inúmeros acidentes naquele local.
Em discussão, a representação 25/11. Em votação, o vereador que tiver de acordo permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos. Passamos agora aos projetos em primeira discussão.
Projeto de lei 96/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição à Fundação Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Contribuição será no valor de R$ 40 mil. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 96/2011. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em primeira discussão, sem emendas.
Em primeira discussão, projeto de lei 96/11. Em discussão, em votação. vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 100/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição ao Esporte Clube Rosário. Contribuição no valor de R$ 5.000. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 100/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em primeira discussão, sem emendas.
Em discussão, projeto de lei 100/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com o estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Oradores.
Passamos aos oradores escritos.
Requerimentos de número 286, 287, 288/2011, de autoria dos seguintes vereadores, se inscrevendo como oradores nessa 61ª reunião ordinária: Silmério Rosa, Regina Braga e Luiz Gonzaga.
Atendendo ao requerimento 286/11, com a palavra o vereador Silmério Rosa.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, plateia presente, ouvinte das rádios. Só queria, senhor presidente, parabenizar também a vereadora Clovimara e ao vereador Paquinha, porque nós empenhamos muito nessa comissão que trabalhou com relação a Gonçalves e Santos, e também pelo fato da contribuiu muito a procuradora do município, juntamente com os advogados, a partir do momento que foi sentado e acordado a extinção, né, das multas para a empresa, uma vez que esse dinheiro dará para pagar somente as dívidas trabalhistas, as pessoas que ficaram prejudicadas. E nós vamos amanhã participar dessa reunião em Belo Horizonte. E a gente, como membro também da comissão, informa a essas pessoas que ficaram prejudicadas e já tiveram paciência de sobra, né? E a gente espera que tenham mais um pouco de paciência e que talvez na quinta-feira elas já possam nos procurar e também saber o que é que ficou, né, definido e deliberado nessa reunião de amanhã. E eu tenho certeza que amanhã nós teremos uma solução, né, já definitiva, e essas pessoas, essas famílias poderão fazer o bom uso aí desse dinheiro que é direito delas. E a gente espera que, muitas das vezes, a gente fica um pouco até desiludido, porque muitas vezes é montado comissões aqui e a gente às vezes não consegue resolver algumas questões, porque às vezes não está no nosso alcance, né, no alcance da comissão, mas dessa vez a gente conseguiu lograr êxito em sentar com os advogados da empresa, da massa falida, e também com a procuradoria do município, e se resolveu, a meu ver, da melhor maneira possível. Atrasou um pouco, mas teve um fim que foi bom, principalmente para os trabalhadores, né? Que, na maioria das vezes, quando a empresa fale, são as pessoas mais prejudicadas. Então, findou-se, teve um bom fim, e a gente espera que as comissões que forem daqui por diante determinadas, que possa ter o mesmo desfecho que a nossa comissão conseguiu ter. É só, senhor presidente, obrigado.
Atendendo ao requerimento 287/11, com a palavra a vereadora Maria Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Grovimara, público presente, ouvintes da Rádio Província, Sideral FM, internautas, servidores da Câmara Municipal. Hoje nós recebemos aqui uma resposta, tão a representação que eu fiz aos Correios, solicitando carteiro lá para o bairro Alto do Beleza, em Cachoeira do Campo. E nós já tivemos aqui na casa outras indicações de outros colegas vereadores solicitando para alguns bairros aqui de Ouro Preto. E pelo que foi muito bem explicado ali na resposta dos Correios, eles falam que para o carteiro entregar as correspondências, e tem, obviamente, muita lógica, as ruas precisam estarem com plaquinhas nomeando, a numeração correta, conforme os padrões estabelecidos, rua, casas pares de um lado, casas ímpares do outro. E a gente percebe que aqui em Ouro Preto não tem essa preocupação por parte da administração pública. Deve ser ligado à Secretaria de Patrimônio e Regularização Urbana, se eu não me engano, que é o nome da secretaria. Precisa haver um empenho nesse sentido, porque faz falta o carteiro na porta. Você vê que os Correios estão em greve, para a gente que tem carteiro na porta da casa da gente, a gente está sentindo falta esses dias, né? Não chega nada. Fatura, para você pagar, não chega, e etc, etc. Agora, você imagina um bairro inteiro sem carteiro, sem entregador, que é um serviço público, obviamente, de responsabilidade da União, mas que tem que haver também um empenho por parte das prefeituras de botar nome nas ruas, botar número direitinho, tem que haver esse trabalho para facilitar o trabalho dos carteiros. E a questão da segurança, como foi colocada aqui, que já é uma responsabilidade do Estado. Então, a gente pede um empenho da prefeitura aí, que pense nisso, que, não sei, crie um programa, uma ação aí, uma força-tarefa, e regularize as inúmeras ruas. Outro dia mesmo, eu tive um senhor de Santa Cruz aqui, da Rua das Perpétuas, que um fala Rua das Perpétuas, outro fala Rua das Flores, ele reclamando que ele não recebe PTU, por conta disso ele vai pagar uma multa enorme, ele achou uma conta de água dele toda rasgada no meio da rua, porque o carteiro não consegue localizar a casa dele. Não tem placa, a numeração está toda irregular, quando tem numeração nas casas. Então, é um problema de Ouro Preto e que tem que ser sanado para beneficiar aí essas comunidades que não contam com serviço de Correios. E, para finalizar, continuo recebendo denúncias da Casa Lar. Outro dia elogiei aqui que houve aquela assinatura do TAC com o Ministério Público, mas parece que, efetivamente, nada aconteceu além da compra de uma máquina de lavar roupa. A Casa Lar continua superlotada. Me falaram, não acreditei, prefiro ir lá pessoalmente para conferir. São 8 talheres para 50 crianças comerem. Não acreditei num trem desse. E continua tudo embolado, adolescente com criança. Então, a gente não sabe mais, porque se nem a justiça, né, não está sendo ouvida, aí fica difícil, né, solucionar, mas nós não podemos permitir que isso continue. Afinal de contas, são crianças que estão ali dentro. Crianças que já vêm com histórico de sofrimento, de abandono, de famílias desestruturadas. Isso é muito triste. É um lugar que tem que funcionar contento, tem que ter conforto, tem que ter segurança, tem que ter muito além, mais funcionários, né? Nós já votamos o projeto de lei aqui para aumentar o número de funcionários. Então, continua, persiste o problema da Casa Lar. E essa casa, senhor presidente, tem que acompanhar. Eu sugeri a criação da Frente Parlamentar em prol da criança e do adolescente, justamente para a gente acompanhar todos esses casos que envolvem crianças e adolescentes em Ouro Preto, que a gente sabe que são... tem histórias que a gente... Tem hora que a gente até senta que a gente não acredita. História de meninos aí novos, com 11, 12 anos, já servindo de mula para o tráfico, já usando droga, já usando crack... Tem essa questão da Casa Lar. Então, é preciso que essa casa crie uma frente aí para acompanhar isso, porque criança e adolescente é futuro de Ouro Preto. Se a gente não cuidar delas, nós estamos indo contra um futuro melhor para Ouro Preto. Então, por hoje é só, eu agradeço, presidente.
Mais alguns senhores vereadores? Com a palavra, vereadora Cormar.
Presidente, nós fazemos parte da comissão especial. Os vereadores Maria Regina Braga, Simério Rosa e eu, em relação a irmos junto às câmaras municipais vizinhas, levando nosso apoio ao movimento de greve da Rede Estadual de Educação. Então, pedi ao serviço de secretaria que visse os horários das câmaras vizinhas. E já gostaria de estar passando aqui. Mariana, as reuniões acontecem às segundas-feiras, às 14h. 14h. Dois convites, um para não ir e outro para não existir, né? 14h.
Para não existir.
Itabirito, acontece às 19h30 também nas segundas. A caiaca ocorre nos dias 10 e 25. Então, já vai ocorrer, né? Caso caia no feriado, sábado ou domingo, a reunião é no primeiro dia útil subsequente. Então, dia 25 dá domingo, né? Então, a reunião vai ser dia 26, às 18h.
Na segunda também.
Na segunda também. E Diogo de Vasconcelos acontece de 15 em 15 dias e vai ser na próxima terça-feira, às 18h. Aí coincide com a nossa reunião de Câmara lá em São Bartolomeu. Mas é possível a gente fazer Mariana e Itabirito, pelo menos. Então, nós vamos fazer o possível, viu, Silmério, para estar em Mariana, segunda-feira, 14h, e em Itabirito, às 19h30, para que a gente possa estar levando, né, esse pedido aí dos pais que vieram aqui na última terça-feira. Tá? Então, Mariana, 14h de segunda, e Itabirito, 19h30 da noite. Outra coisa que eu queria comentar, senhor presidente, é que ontem o projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa em relação ao subsídio dos professores, ele passou pelas comissões permanentes da Casa e nós tivemos o voto contrário do novo subsídio que o governador mandou, no valor de R$ 712,00, do deputado que nós apoiamos aqui, o deputado estadual Dalclever Lopes. Ele foi contra ao subsídio e a favor do piso. À noite eu tive uma conversa com ele e ele acha muito difícil, pelo governador Anastasia ter a maioria, né, dos 73 deputados? 77. 77 deputados. Ele acha muito difícil o projeto de lei não ser aprovado. Mas, provavelmente, eles vão tentar reter esse projeto quanto puder, mas vai ser um pouco difícil. Os trabalhadores continuam em vigília e os dois trabalhadores continuam em greve de fome e a nossa Assembleia será na próxima terça-feira. Então, muito obrigada. E amanhã tem a reunião da massa falida com a procuradora. A comissão especial que se encerrou hoje vai fazer o possível para estar presente lá amanhã, às 17h, para a gente fazer o fechamento aí, para que possa ser feito o pagamento o mais rápido possível. Muito obrigada.
Peço desculpa, vereador Luiz, quando for assim pode cobrar, ele estava escrito com o morador e eu passei batido. Atendendo o requerimento 288/11, com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, rádio ouvinte, funcionário dessa casa e plateia presente. Senhor presidente, vou tocar em dois assuntos aqui, nessa casa novamente, mas primeiro, muitas pessoas às vezes pensam que o vereador só tem algo a criticar, e não é isso, não. Muitas vezes são ideias, ideologia, e são coisas que ele defende por princípios mesmo. Eu queria aproveitar, senhor presidente, para agradecer o secretário de Agropecuária, o Tiãozinho, por ceder a máquina para a gente durante esses oito dias lá. E também aproveitar e agradecer o Valtim, do Departamento de Estrada. Há poucos dias, acho que eles pensaram que eu estava criticando um departamento. Estava, sim, fazendo a minha crítica, mas uma crítica construtiva, em termos de contratação de máquina, que contratasse as máquinas em época certa. E foi até bom eu ter falado, porque, se eu não tivesse falado, jamais eles iriam me chamar para explicar o que está acontecendo. Eu até gostei da explicação que ele fez, porque parece que agora eles contrataram essas duas ou três máquinas, mas para um período maior, não um período de 3 ou 4 meses, e sim contratou por um período de 1 ano. E cabe a gente aqui também, não é que a gente é legislador, que se errar não tem que pedir desculpa, tem que pedir desculpa, sim. Por quê? Primeiro, não ter a comunicação, a falta de comunicação. E, como ele me chamou, explicou o que aconteceu, e eu até pude entender que, se essas máquinas são contratadas por 1 ano, aí não é só um período, aí ela vai ficar disponível, e principalmente nessas outras regiões. Espero que faça o serviço, é lógico, que contratando para fazer um lado para Santa Rita e Salto, o outro lado para atingir Santo Antônio do Leite, Miguel Brunier, e o outro lado também para atender aqui São Bartolomeu, Cardoso, Catarina Mendes, Campo Grande, Antônio Pereira. Então, eu espero que a ideia do Valtim dê certo, porque, se fizer e realmente acontecer isso, eu creio que vai dar certo, porque são ideias passadas aqui, desde o começo do mandato, que deveria ter isso mesmo. 3 ou 4 pontos, os pontos principais que atingem as estradas de terra, e aí eu creio que dê certo. E, pela primeira vez também, nesses 8 dias, eu pude acompanhar o serviço. Eles mandaram um operador muito bom, o Toninho, atencioso. A gente explicava para ele o lugar que estava... Não é função da gente, mas a gente que vive o dia a dia, e é do ramo de construção, a gente explicava para ele como que a gente esperava que ele fizesse, e ele fez realmente aquilo, não que o vereador Luiz Gonzaga pediu, mas que a comunidade lá no local falava, faça isso aqui, porque aqui que para, que tem mais problema, isso aqui. Então, ele atendeu com muita calma, ele atendeu assim, com competência mesmo, e também o Valtim pôde, mesmo encontrando essas dificuldades que a gente sabe que encontra hoje aqui em termos de funcionário público e terceirizados, o Valtim pôde atender com esses caminhões, colocando esses material em lugares que realmente, quando chove, é que dá o problema. Então, a gente tem que ser verdadeiro aqui também na casa e agradecer o Valtim nesse empenho que ele tem tomado ultimamente. Que ele chegou lá e tem uns 5 meses. Então, ele alegou comigo também que, em fevereiro, fizeram a planilha. E só agora que a Secretaria da Fazenda liberou. Então, eu acho que é a burocracia mesmo, a prefeitura tem esses órgãos. Mas eu queria chamar a atenção, senhor presidente, também numa outra coisa, que eu já toquei, que é o segundo assunto, que eu já toquei nessa casa, que tem empresas terceirizadas, principalmente veículos, caminhão, terceirizados, que pensam que a lei das 6 horas é para eles também, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. A lei das 6 horas é para o funcionário público. Então, eles, às vezes, a própria prefeitura encontra muita dificuldade. Porque, se tem um funcionário que trabalha 6 horas, a terceirizada trabalha 8, 9 horas, e vai encontrar essa dificuldade. E eu tive fazendo umas contas, senhor presidente, que, se somar aquelas pessoas que querem trabalhar 6 horas também, sendo terceirizada, dá um prejuízo de R$ 400 mil por ano, se você somar caminhoneiro, carro pequeno, veículo. Então, tem que ficar muito atento, porque eu acho que, se os terceirizados estão trabalhando, ele não tem que ter 6 horas. Ele pode até ganhar 6 horas parada lá, mas eu acho que ele tem que estar disponível, o carro foi contratado, e eu sou contra ele ganhar miséria, pouco, porque eu acho que você tem que ganhar o justo para você sobreviver. Mas eles também têm que exercer o seguinte, foi contratado, ele não pode ser contratado por 6 horas, ele foi contratado para trabalhar mensalmente, se é 4 meses, você tem que somar no mínimo 8 horas, porque não é funcionário, assim, no privado, as coisas são 8 horas. E muitos estão confundindo ainda. pensa, porque é 6 horas, que o carro tem que ser só 6 horas, o caminhão tem que ser só 6 horas, não é nada disso. Então, é bom que eles colocam na cabeça, é igual funcionário comissionado. Ele não é 6 horas. Se ele é comissionado, é um cargo de confiança, e se 24 horas por dia, se o órgão público precisar de telefonar ou que ele responda alguma coisa, ele tem que responder. Eu acho que tem que tirar essas confusões que algumas pessoas estão fazendo, ou estão fazendo de bobo para fazer de conta que trabalha só 6 horas. Então, é esse toque, senhor presidente, que a gente tem que dar aqui também, para que as coisas funcionem. Porque se a gente não der esse toque também aqui, as coisas não funcionam. Então, a gente às vezes faz crítica, mas é construtiva para melhorar o governo, que a gente não quer sair para a rua fora e nego só maiando a gente que tem coisa errada aqui, tem coisa errada ali. A gente quer que conserte. E também para parabenizar quando faz as coisas certas. E às vezes, alguma secretaria também, senhor presidente, tem assim, a agropecuária tem a máquina. Aí, o que acontece? Ela trabalha nos lados internos, dentro do sítio, dentro de coisa. E, é claro, tem que fazer aquela inscrição, tem tudo. E às vezes, ela até empresta, ajuda a Secretaria de Obra fazendo nas vias principais. Mas também a Secretaria de Obra tem que ter a compreensão que, quando ela for fazer isso para ajudar, que ela empenhe mais, coloque, por exemplo, se for em Santa Rita, coloque mais caminhão lá para dar mais assistência, porque aí as duas secretarias trabalhando em conjunto vai ganhar a comunidade, vai ganhar o povo, vai ganhar a sociedade. Então, era esse pequeno toque hoje, senhor presidente, que eu queria falar. Agradeço.
Gostaria só de estar convidando os vereadores. Tem aí o Carlos Eduardo Lisboa, juntamente com a Ângela Xavier Pinto Coelho, que vai fazer uma entrega de livro aí para os vereadores. Então, eu convidaria os vereadores que pudessem permanecer aqui no plenário. Assim que a gente encerrar a reunião, nós convidamos para fazer essa entrega e alguma palavra também do... Então, não havendo mais nada a tratar, eu solicito a senhora secretária que faça a chamada final.
Crovimara Batalha, Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga, presente, Maurício Moreira, Maurílio Zacarias,
presente,
Moisés Rodrigues e Silmério Rosa.
Sua proteção de Deus, em nome do povo, apertando, declaro aberta, cerrada a reunião. E, na sequência, convidamos o representante da Academia Ouropretana de Letras, o senhor Carlos Eduardo Lisboa, e a senhora Ângela Xavier Pinto Coelho, fazer a entrega do livro A Família Ouropretana. Solicito o vereador Flávio Andrade e o vereador Luiz que faça da entrada ao plenário. Que é 1 minuto, eles vão receber o livro. Não, mas acha.
Nós estamos aqui hoje, eu e o Carlos Eduardo, em nome da Academia Ouropretana de Letras, com muita alegria, trazendo 80 volumes do livro A Família Ouropretana, que, graças à Câmara, à Secretaria de Cultura, nós conseguimos a publicação desse importante livro da família ouropretana, que fizemos uma homenagem aos 300 anos de Ouro Preto. E um fato curioso assim, que a gente deve lembrar da história é que, com a mudança da capital, a maioria das famílias foi embora para Belo Horizonte, os comerciantes, os políticos, todo mundo que estava ligado à administração. A cidade ficou praticamente abandonada. Aí, nos arquivos da Câmara, os documentos mostram isso. A cidade ficou com muito pouca gente, as casas caindo, então começaram a ser repovoada. E o que a gente percebe hoje é que quem vive hoje em Ouro Preto são as descendentes dessas 3 gerações, né? O avô veio para cá, depois da mudança da capital. E, lógico, aqueles aquelas famílias que permaneceram aqui. Então, a ideia foi essa, de que algum membro da família escrevesse sobre seu avô, como que sua família veio a Ouro Preto. E, né, essa coisa provocou na cidade, tem provocado, por todo mundo que lê, a lembrança da própria memória. E quem não escreveu hoje está, assim, morrendo de vontade de escrever, pedindo para a gente fazer um segundo volume, porque isso, na verdade, é a história da família, é a história da cidade. E a gente tem muito prazer de trazer aqui para a Câmara os volumes, né, do livro, e agradecer ao Maurílio Zacarias e à Câmara a possibilidade que esse livro tenha sido publicado. Em nome da Academia.
Nós agradecemos ao Carlos e a Ângela pelo esse carinho, né, de estar vindo à Câmara fazer essa entrega desse livro, que eu acho que fala da vida família de Ouro Preto, é muito importante. A gente que é de uma família também de muitos e muitos anos, que talvez a gente não consegue nem lembrar os antepassados, mas a gente realmente, essas coisas precisam ser lembradas, né? O mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo bem diferente do que era o passado. Então, essas pessoas, essas personalidades importantes, esses nomes de tradição, o nome que foi trabalhou para o futuro de Ouro Preto, o crescimento de Ouro Preto, estou vendo aqui Alberto Caram, outros mais, que são pessoas que trabalhou para a contribuição do crescimento de Ouro Preto, do desenvolvimento de Ouro Preto. Então, é importante ser lembrado dessas pessoas e também falar da vida de Ouro Preto. A gente se sente também bastante orgulhoso, porque somos ouropretanos com muito respeito, com muita dedicação. Nós agradecemos, com certeza, e esperamos uma nova edição. E convido vocês para a gente fazer uma foto dos vereadores com... Thank you.